eu sou Andresa Boni e este é o Matéria de Capa.
Uma séria preocupação com o futuro da atual civilização diante de inúmeros perigos existentes. Foi isso que motivou a Universidade de Cambridge, no Reino Unido, uma das mais antigas e prestigiadas do mundo, a criar um centro de estudos sobre risco existencial.
Aprender com o passado para tentar prever o futuro. Esse é o ponto de partida dos pesquisadores do Center for the Study of Existential Risk da Universidade de Cambridge. Entre as principais lições da história, segundo eles, está o fato de que nenhum dos grandes impérios sobreviveu. E mais, na maioria das vezes, eles se autodestruíram. Entre as causas principais destacam-se a expansão exagerada, a perda de controle dos novos territórios e o despreparo dos governantes. Dos egípcios aos gregos, romanos e ao Império Britânico, sobre o qual se dizia que o sol nunca se punha, todos desapareceram ou encolheram, como o atual Reino Unido. A grande questão que se coloca hoje, segundo os estudiosos, é descobrir as semelhanças entre a ascensão e queda desses reinados e a civilização atual.
Quanto às ameaças que pairam sobre o mundo atual, os pesquisadores garantem. As mudanças climáticas ocupam um lugar de destaque.
For many people, regions, even countries, this is already a matter of life or death.
Uma questão de vida ou morte. Foi assim que o secretário-geral da ONU abriu a última conferência sobre as mudanças climáticas. As ameaças são muitas. Intensas ondas de calor, aumento do nível do mar, tempestades, inundações. Eventos cada vez mais frequentes e intensos. E não estamos falando de futuro. O verão deste ano na Europa entrou para os registros como o mais quente da história. Em vários países, os termômetros registraram temperaturas acima dos 40 graus. Ciclistas encararam o Tour de France usando roupas com gelo, enquanto pedalavam rumo aos Alpes. Com verões mais quentes e mais longos, a temporada de incêndios florestais, que começava em julho e terminava em setembro, se estende agora de junho a outubro. Autoridades da União Europeia alertam que essa é uma ameaça crescente. Se o atual ritmo de aquecimento global não for contido, o planeta deverá enfrentar secas devastadoras que vão arrasar com a produção agrícola e espalhar a fome por todos os continentes. Segundo a FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, 800 milhões de pessoas não têm acesso a uma quantidade mínima de alimentos. Esse número poderá ser triplicado. Ou até mais, se não forem tomadas medidas urgentes para conter o aumento da temperatura do planeta. Enquanto isso, o nível do mar está subindo mais depressa do que o previsto. Um grande risco é o degelo da Antártica Ocidental. A perda completa dessa camada pode elevar o nível dos oceanos em cerca de 5 metros, fazendo com que cidades costeiras do mundo fiquem submersas. Miami é uma delas. O tema mudança climática é uma questão polêmica nos Estados Unidos. A comunidade científica chama atenção para a gravidade do problema, mas parte dos políticos a ignora. Um deles é Donald Trump, que insiste em fechar os olhos para o que acontece, por exemplo, na Califórnia, onde a seca avança sobre terras que já foram férteis e leva dezenas de cidades a uma situação de emergência. Quem comenta o impacto dessas mudanças climáticas na sociedade é o cientista político Christian Lobauer.
O fato é que o mundo inteiro enfrenta um desafio que é como organizar as suas sociedades e como fazê-las conviver conjuntamente num ambiente global e universal, porque os temas passaram a ser universais. O meio ambiente, a emissão de gases de efeito estufa, não são brasileiros, americanos ou congoleses, são universais. A água é um problema universal. Então, quando a gente chega num ambiente atual, contemporâneo, onde muitos temas não são nacionais, como lidar com eles? Quem é que dá as cartas? Quem é a autoridade? As organizações internacionais têm essa função? Em tese têm, mas elas não têm dentes, não têm a força bruta. Quem detém o monopólio da força são os estados nacionais. Então, esse é um jogo que é um jogo político, uma definição que a humanidade tem que dar para os novos desafios que ela tem. Esse é o maior desafio do ser humano. Esse sim, que é organização política das sociedades e da sociedade universal, da aldeia global.
Para a maioria dos cientistas, não há dúvida. Estamos no meio de uma crise planetária causada pela mão do homem. E estamos fazendo pouco para mudar esse quadro.
No ano passado, 12 milhões de hectares de florestas tropicais desapareceram. Isto significa o mesmo que destruir 30 campos de futebol por minuto. O Brasil foi o país que mais perdeu árvores. 1 milhão e 300 mil hectares de florestas primárias. O ritmo de destruição é acelerado. Segundo o INPE, o desmatamento na Amazônia atingiu 920 quilômetros quadrados em junho. Um aumento de 88% comparado ao mesmo período do ano passado. Os especialistas afirmam que estamos longe de vencer essa batalha, mas é possível. Um caso bem sucedido é a Indonésia. O país reduziu a perda de florestas primárias em 40% em 2018, investindo em políticas para diminuir o desmatamento e punindo empresas que descumpriram as leis. Vale lembrar que as florestas são essenciais para a manutenção da biodiversidade. Lá vivem inúmeras espécies que fazem parte de uma longa cadeia alimentar, incluindo algumas ameaçadas de extinção, como onças, tigres, leões e diferentes variedades de aves. Essas populações diminuíram 60% em pouco mais de 40 anos, de acordo com um relatório da ONG WWF. O peso da mão do homem no meio ambiente não para por aí. Mais de 400 milhões de toneladas de metais pesados, solventes e resíduos industriais são despejados todos os anos nas águas do mundo. Os fertilizantes usados na agricultura e que entram nos ecossistemas costeiros constituem outra ameaça, que afeta diretamente a saúde das pessoas. A responsabilidade é de todos. Só para se ter uma ideia, quando um morango chega à nossa mesa, ele pode carregar vestígios de até 20 tipos diferentes de agrotóxicos. Segundo a ONU Meio Ambiente, soluções existem, mas são necessárias ações mais corajosas. Isso é urgente para reduzir maiores danos para o planeta, a saúde humana e as economias.
As desigualdades sociais, que são uma permanente fonte de conflitos em diversos países, constituem outra preocupação dos estudiosos. Mais da metade da população global vive hoje com menos de 3 dólares, cerca de 10 reais por dia. E os pesquisadores chamam a atenção para um detalhe. Se a renda de uma pessoa como essa for dobrada, ela terá apenas 6 dólares, ou 20 reais. Ao mesmo tempo, se uma pessoa que está bem acima na escala de rendimento e ganha 100 dólares por dia, perto de 400 reais, se tiver o salário dobrado, passará a ter 200 dólares, ou cerca de 800 reais. As desigualdades constituem um importante fator de instabilidade social. Já no campo político, uma das principais ameaças, segundo os pesquisadores, são os governos autoritários, que atropelam os direitos humanos, a liberdade de expressão e tentam se perpetuar no poder. A eleição de Donald Trump nos Estados Unidos e de vários governos de tendências radicais na Europa e outros continentes são exemplos dessa tendência.
Líderes autoritários são sempre um risco, mas líderes democráticos também, curiosamente, verifica-se o medo que muita gente tem de um Trump. Ele é um presidente eleito, legitimado pelo voto popular, num país que vem crescendo novamente como nunca, com pleno emprego, mas o seu comportamento, as suas afirmações, o seu estilo gera, curiosamente, embora seja uma democracia liberal com eleições periódicas, gera uma insegurança em muita gente, inclusive nos americanos. Então, você vê, não é o fato de ser um regime autoritário que gera insegurança. Muito mais está ligado, muito mais ao perfil do que ao regime em si. Será que os russos se sentem tão inseguros com o Putin como presidente? Se fosse assim, talvez não estivesse batendo aí um quarto de século no comando. Vai bater talvez o tempo que Stalin ficou no governo, embora Stalin fosse um regime totalitário. E o regime Putin é, dentro das proporções, ele é autoritário, muito autoritário, mas não é totalitário nem semi-totalitário. Então, veja que quantas nuances existem para a gente entender qual é a segurança que o russo sente hoje, como ele se sentia antes, há 40 anos atrás, qual é o sentimento que um americano sente hoje, como ele se sentia anos atrás.
Estudo publicado na revista Nature revelou que a velocidade e a extensão da crise climática atual em todo o globo superam qualquer outro evento natural ocorrido nos últimos 2 mil anos.
A pesquisa, realizada por um grupo internacional de cientistas, liderado pelo Dr. Rafael Neukon, da Universidade de Berna, na Suíça, demonstrou que a taxa atual de aquecimento é maior que a observada em qualquer período anterior. Os pesquisadores afirmam que o documento derruba de vez os argumentos usados pelos céticos do clima. Até então, muitos negacionistas alegavam que o mundo se aqueceu e esfriou muitas vezes ao longo dos séculos e que o aquecimento visto desde a Revolução Industrial fazia parte desse padrão natural da Terra e, portanto, não haveria com o que se preocupar. O estudo levantou a história climática do planeta nos últimos séculos. Para isso, as equipes reconstruíram as condições climáticas que existiram nos últimos 2.000 anos, usando 700 registros de mudanças de temperatura encontrados em anéis de árvores, corais e sedimentos de lagos. Diversas eras importantes se destacaram. No entanto, nenhum desses eventos climáticos ocorreu em escala global. Os picos ou baixos de temperatura a longo prazo foram detectados com alcance máximo de 50% do globo. Hoje afeta quase a sua totalidade. Os cientistas descobriram ainda que o período mais quente dos últimos 2 milênios se deu durante o século XX em mais de 98% do planeta, o que mostra fortes evidências de que a crise climática global é de fato causada pela ação humana.
O governo Trump desencadeou uma onda de censuras sobre órgãos oficiais, com o objetivo de impedir a divulgação de dados sobre mudanças climáticas.
A Casa Branca, segundo orientação do presidente Donald Trump, vem estabelecendo uma rede de censura sobre vários setores da administração. Uma das primeiras vítimas desta política é Maria Caffrey, cientista do Serviço de Parques Nacionais. Ela foi afastada depois de ser impedida de publicar estudos sobre o impacto da crise climática nas reservas florestais dos Estados Unidos. Em carta aberta ao jornal The Guardian, Caffrey acusou o governo de tentar destruir a pesquisa científica. O corte de verbas e as pressões sobre os funcionários são os principais meios utilizados com esse objetivo. Outro pesquisador, Rod Schnover, que trabalhava no setor de inteligência do Departamento de Estado, se afastou voluntariamente. Dias antes, ele havia sido impedido de apresentar relatório ao Congresso sobre os riscos para o país provocados pelas alterações no clima. Por sua vez, a diretora do National Institute of Environmental Health Sciences, Linda Birnbaum, sofreu fortes críticas de líderes republicanos por defender leis mais rigorosas para controle do uso de pesticidas. Diante das reações à sua proposta, ela anunciou a intenção de renunciar ao cargo.
Para os integrantes do grupo de Cambridge, os sinais de risco para o planeta são claros e as medidas para reverter esse quadro são viáveis. Ou seja, é possível reduzir as emissões de poluentes, conter a degradação ambiental e reverter a desigualdade social. E, ao mesmo tempo, evitar a expansão dos regimes autoritários. Mas o que está faltando, segundo os pesquisadores, é vontade política e determinação para alcançar esses objetivos. É isso que preocupa os estudiosos.
O Matéria de Capa fica por aqui. Nós esperamos você na semana que vem.